Senhor, boa noite. Você está animado aí? Amém. Está disposto a ouvir uma palavra de Deus? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Eu creio que alguns conhecem. Nós estamos num tempo de falar de reis e sacerdotes, e eu escolhi esse texto, para a gente falar um pouquinho sobre ele, discorrer. E eu preparei algo assim, não só para hoje, não fui eu. A gente leva susto aqui em cima. Mas é um tema que eu vou precisar de dois cultos, e quem vir semana que vem, você vai me ver aqui de novo, e vai ver a continuidade desse texto, porque é extraordinário. Eu queria falar sobre um período da época do rei Saul e do rei Davi. Está lá no 1 Samuel, capítulo 24. Ainda de pé, se você puder ler, você não pode sentar, se estiver cansado demais, que nem o pastor Ari, não tem problema. Mas diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e entrou nela Saul e a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Amém? Pode se assentar. Queridos, esse é um período que nós falamos de reis e sacerdotes, e nós entendemos que é muito gostoso e desejoso ser rei, desejar ser rei, dominar, ter posses. Mas quando nós falamos de reis e sacerdotes, juntando as duas coisas, nós falamos que sacerdote tem responsabilidade. Sacerdote precisa ter domínio próprio, precisa ter entendimento. E esse é um episódio que nós precisamos entender e levar para nossas vidas. Precisamos saber que quando acontece isso, quando Saul é ungido rei, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, quando Samuel unge ele, é o primeiro rei de Davi, rei de Israel. Se fosse para escolher entre o rei Davi e o rei Saul, a proporção é mais ou menos, eu sou mais alto que Davi. Davi tinha 1,54 m mais ou menos, eu tenho quase 1,80, faltam uns 10 centímetros para 1,80. Mas seria eu e o pastor Ariomar. Diz a palavra que Saul era bonito aos olhos, ele sobressaía da multidão. Ele era obediente ao seu pai, mas no meio do caminho algo aconteceu. Algo aconteceu que ele perdeu o brilho, perdeu a presença do Senhor. E ele começa a ver ou a entender que na vida dele tem um rival. E nós precisamos saber que na vida de um rei, de um sacerdote, não pode ter rival, não pode ter competição. E esse é um momento em que Saul está perseguindo o rei Davi. Ele já era ungido, ele não tinha sido recebido o trono ainda, mas já era. E aqui está uma grande diferença do comportamento de um e de outro. E nós vamos trazer para os nossos dias atuais. Percebam que quando Saul entra naquela caverna, Davi já estava lá. Então era um lugar que era para se refugiar mesmo. Estava ali naquele momento, Davi e seus 400 homens aproximadamente. mas haviam três dos melhores homens, 3.000 homens lá fora. Mas a oportunidade de Davi matar o seu inimigo, o que se fez seu inimigo, o rei Saul. Mas Davi não se comporta dessa maneira. Ele simplesmente faz uma marca na capa de Saul. E mesmo assim com muito temor, a ponto de aqueles que estão ao seu redor dizer assim: aproveite esse momento, porque o Senhor entregou ele para você. Aproveite esse momento e puxa o tapete do teu concorrente no emprego, porque esse momento Deus está te dando. Esse é o conselho que você ouve. Esse é o conselho que você ouve de alguns que se dizem seus amigos. Esse é o momento de você puxar o tapete do seu líder e dizer: agora eu vou tomar conta e eu quero me sobressair a todos. Esse é o momento em que você puxa o tapete do teu funcionário e aproveita para denegrir a imagem dele e fazer algo de ruim. Era isso que os amigos de Davi estavam fazendo com ele. Mas o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro discípulo tem domínio próprio. Não se deixa levar pelos comentários do ouvido. Porque o mundo aí fora vai fazer de tudo. Eu li uma frase hoje que diz assim: o Satanás não tem como pintar o inferno de bonito. Então sabe o que ele faz? Ele pinta o caminho. Enfeita o caminho. E é por esse caminho que a maioria quer andar. Por esse caminho bonito, enfeitado, cheiroso, largo. Mas o caminho do verdadeiro sacerdote é estreito. No sentido de ter domínio próprio. Ter consciência. De colocar em prática o seu aprendizado. Quando falavam isso para mim, o caminho que leva ao céu é estreito, eu entendia que era como um corredor. Esse é o largo, aquele é o estreito. Não, ele é bem largo mesmo, porque é muita gente que vai para o céu. Mas ele não é fácil. Ele é estreito no sentido de pessoal. E ali Davi provou o quanto ele estava preparado para tomar conta daquele povo. E o quanto Saul não estava, porque ele estava perseguindo a Davi. Muitas vezes nós nos levamos pelas coisas que o mundo fala, e precisamos nos posicionar. Nós vamos ler um pouquinho para frente, ali no verso 3 a 7, que mesmo tendo essa oportunidade de matar, de dominar, ele não ia só matar Saul, mas ele ia tomar conta de Israel. Davi não fez isso. Isso é o caráter, isso é o posicionamento daqueles que temem ao Senhor, porque ele diz assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E muitas vezes nós tocamos no ungido do Senhor, não com a nossa mão, não com a espada de Davi, mas com a nossa língua, influenciando outros a não seguir o caminho reto do Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós não temos domínio sobre a nossa língua? Quantas vezes nós perdemos a noção e criticamos as pessoas diante dos nossos filhos, diante dos nossos funcionários, dos nossos colegas, levando eles a pensar coisas que não precisam? Davi confronta Saul. Se você ler lá no verso 8 a 15, Saul sai, e Saul, logo que sai, toma uma distância segura, Davi também sai da caverna, e ele diz assim: ô meu pai. Essa palavra, chamando Saul de pai, era muito natural naquela época, porque o rei, como era rei de todo o país, eles se sentiam filhos do rei, e particularmente Davi, porque Davi já cantava, já cuidava de Saul muito antes. E ele diz: ô meu pai, não está faltando nada na tua capa não. E ele diz algo assim muito interessante: olha na hora da tua capa, olha a oportunidade que eu tive de te matar, de me vingar de você, porque aqueles que me aconselhavam estavam me dizendo para fazer isso, e eu me contive. E Saul reconhece reconhece que ele estava nas mãos do seu inimigo, e ele questiona assim: quem é a pessoa que, tendo a oportunidade de matar o seu inimigo, não o faz? Queridos, muitas vezes nós vamos ter essa vontade de até fazer a justiça, que aos nossos olhos não está errado. Quem já não teve vontade de enganar? Não vou falar das esposas nem dos maridos por enquanto, deixa de lado essa turma aí, senão vai muita gente levantar a mão. Mas o patrão, o teu líder de célula, o pastor que está pregando lá em cima, falando umas verdades que está me contradizendo, fica quieto, não fala, não vai sobre essa linha não. Eu só quero ser rei, eu não preciso ser sacerdote, eu só quero ter direito à herança, eu só quero ter dinheiro, eu só quero ter as condições. O pastor ali falou das necessidades, minhas necessidades são muitas. Mas quando nós dizemos que a nossa necessidade é manter a nossa conversa, nossa intimidade com Deus, o assunto muda. E Davi tinha isso. Daí, Davi tinha essa capacidade, e isso ele não queria perder. Aí Saul acaba reconhecendo e dizendo: verdadeiramente, você é mais justo do que eu. Você tem muito mais caráter do que eu. E ele reconhece o posicionamento de Davi. Queridos, muitas vezes, e essa foi uma atitude muito legal de Saul. Às vezes precisamos reconhecer que nós estamos errados, e Davi reconheceu, sabia que o que ele estava fazendo não era certo. E nós não vamos estar 100% certos a vida toda. Enganoso é o nosso coração. Paulo mesmo nos orienta dizendo assim: as coisas boas que eu quero fazer, essa eu não faço, as ruins quando eu vejo, eu já as fiz. Queridos, nós precisamos reconhecer isso. A Bíblia não tem vergonha de contar essas falhas. Davi também não foi um homem perfeito, também errou, mas ele era conhecido como um homem segundo o coração, porque um homem segundo o coração é aquele que reconhece o seu erro, reconhece a sua falha. Mas ele não largou o osso não, ele não fugiu eternamente, ele se posicionou, ele saiu da caverna e disse: olha aqui cara, eu podia ter feito isso e não fiz. Muitas vezes você tem que parar de falar com seus colegas de célula, com seus colegas lá do trabalho, e dizer: ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo na igreja. Está na hora de você se levantar e dizer: vou conversar com o meu líder, vou conversar com o meu pastor, e venha conversar. Queridos, eu já tive muitas conversas duras com os meus discípulos, muitas conversas difíceis com alguns membros da igreja, que não estavam errados, mas que precisava ser alinhado dessa maneira. A justiça não cabe a nós, também não cabe a nós ficarmos calados, e as coisas se corrigem na multidão de conselhos. E Davi proporcionou isso. E a escolha de Saul não foi continuar adorando a esse Deus. Infelizmente, que ele se arrependeu naquela hora, sim. Ele pediu perdão, sim. Reconheceu o posicionamento de Davi, sim. Mas ele também viu que estava errado. E até esse homem, que estava fazendo a coisa errada, reconheceu na posição dele de rei. Então, muitas vezes, na posição que você tem de rei, você vai ter que parar e se humilhar mesmo, e reconhecer que você errou. E foi isso que aconteceu com ele. Saul era um homem escolhido por Deus, Davi sabia disso, Davi respeitou isso, e esse respeito, esse reconhecimento, fez com que acontecesse isso com Saul. Era o passo, era a oportunidade dele mudar a sua vida. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Ele continuou fazendo besteira pelo caminho. Mas não estamos aqui para julgar a ele. Estamos aqui para aprender. E nesse episódio ele reconheceu a sua falha e pediu perdão. Você tem essa facilidade de pedir perdão? Sabe, isso eu aprendo com a Regina, a minha esposa, porque... Se bem que eu sempre estou certo lá em casa, mas ela pede perdão com facilidade, eu já tenho mais dificuldade, porque ela erra pouco mesmo, eu erro. Ah, Jesus, mas a gente aprende com o cônjuge, e às vezes é difícil, Você quer se igualar, quer se nivelar, e não é fácil, porque você precisa se humilhar. E não é no sentido de servir de capacho, é no sentido de baixar a bola. Deixa teu orgulho de lado. Nós aprendemos com os nossos filhos. Nós aprendemos com o nosso cônjuge, com os nossos funcionários. Desde que você comece, desde que você aprenda a assumir o seu sacerdócio. Nós temos exemplos ruins na Bíblia de sacerdotes que erraram. Eli foi um homem que errou com seus filhos. Errou muito. E não teve tempo para se arrepender ou de corrigir seus filhos. Mas foi Eli que direcionou Samuel para ser o que foi: o profeta, o sacerdote que ungiu os dois primeiros reis de Israel. Temos que reconhecer isso. Ele tinha muito conhecimento, no caso de Eli. Voltando a Davi. Davi foi vítima de inveja de Saul. Sabe o que levou Saul a perseguir? Começou com algumas coisas que começam até nos WhatsApp. Dizia assim: Saul matou aos milhares e Davi aos seus 10 milhares. Aquelas musiquinhas do TikTok naquela época. E aquilo provocou uma inveja em Saul. Como é que está teu coração? É invejoso com o teu irmão de célula que consegue ter mais discípulos que você, que consegue ministrar no encontro, que consegue ter mais tempo com o líder? De alguma forma você sente que ele é mais querido que você, isso te provoca algo de ciúmes? Foi isso que derrubou Saul. Foi isso que começou a minar o seu reinado. E isso pode minar o seu. Quando nós falamos que você veio para reinar, é verdade. Ele nos condicionou a sermos príncipes, e príncipes são filhos de reis, filho de rei reina. Mas Jesus veio nos fazer sacerdotes, por responsabilidade mesmo. Não é só terceirizar, mas é fazer também. E o coração invejoso de Saul fez isso. Fez com que Saul desejasse matar Davi com suas próprias mãos. Estava lá Davi tocando um instrumento para acalmar o coração de Saul, e Saul lança atira uma lança para ele, para matá-lo, e ele se desvia. A inveja tem feito estragos na igreja do Senhor. Começou fazendo naquele reinado. Eu quero saber se ela está estragando o seu reinado, a sua célula, a sua casa. Filhos invejando uma coisa do outro, levando a tomar atitude que não é de um cristão. A inveja é uma coisa que estraga a vida, estraga ministério, acaba com o profissional. Eu já vi isso acontecendo com colegas mesmo, por bobagem, por uma coisa que o pastor ali falou de uma maneira extraordinária, só por causa de dinheiro. Só por causa disso. E aí o cara perdeu um reinado na sua profissão, na sua casa. Eu creio que você não quer isso para a tua vida. Deixar de ser invejoso faz parte do sacerdote. Nós precisamos olhar e se alegrar com a vitória do outro. Quando Deus vê, quando Deus sente que nós estamos se alegrando com a vitória do outro, Ele confia a nós muito mais coisas. Ele confia a nós o ministério. Ele sabe, Deus sabe o quanto nosso coração não dependia de título, não dependia de dinheiro, de nada, para continuar fazendo a obra do Senhor. Mas Deus nos honra no meio do caminho. Deus, Ele cuida daqueles que se preocupam com a sua obra. E foi isso que aconteceu com Davi. Aqueles homens que vieram para destruir Davi não conseguiram tocar na vida dele. Eu quero dizer para você, se você está comprometido com a obra do Senhor e está vendo que tem gente querendo te destruir, te caluniar, te derrubar, fica tranquilo, meu irmão. Porque ele vai te tirar da caverna e vai te livrar do teu inimigo. Porque você é filho. E você não é só filho, você é rei. E você está sendo levantado, você está sendo levantada para reinar e fazer as coisas do Senhor. Davi já tinha a confiança do Senhor de continuar o legado, de reinar sobre Israel. E o amor dele e o respeito, a unção que havia sobre a vida de Saul, fez com que ele se firmasse na coroa. Então respeite, mesmo que as outras pessoas, não importa a posição que ela ocupa na igreja ou na sociedade, respeite, respeite a autoridade. Davi estava respeitando uma autoridade e não ousou tocar, e tocar no sentido nem de caluniar. Quando Saul estava para chegar, Davi não comentou: lá vem aquele um, lá vem aquele, lá vem aquele, e você intitula do jeito que você quer aí na tua cabeça. Eu já pus alguns títulos aqui que não vou falar no público. Já vem aquele fofoqueiro, já vem aquele, aquela fofoqueira, já vem aquele aproveitador. Nós vamos intitulando isso, ou melhor, titulando isso às pessoas. Davi não fez isso. Davi respeitou. Porque eu creio que se há uma unção sobre a minha vida, também há sobre a sua. E o mesmo tamanho dela que está sobre mim, está sobre a tua. E eu preciso te respeitar, não importa o teu tamanho. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E eu preciso te conhecer em Deus. Foi isso que Davi fez. Respeitou. Quando Davi é ungido, como assim você foi quando aceitou Jesus? Ele entendeu o propósito que havia sobre a vida dele. Se você continuar lendo esses livros, você vai ver sobre a vida de cada rei de Israel, sobre a vida de cada um deles, há um comentário: ou fez como seu pai Davi, foi um bom rei, ou não fez como seu pai Davi, reinou mal, foi um péssimo rei. Como você quer ser conhecido? Como você quer ser conhecido? Assim você será reconhecido lá no céu. Eu prefiro ser reconhecido como Davi, que furou, que errou, que cometeu falhas, mas que o seu coração sempre estava voltado para o Senhor. Não deixou de amar o Senhor, de respeitar as pessoas. E quando teve oportunidade, quando errou e teve a oportunidade de se arrepender, ele se arrependeu, chorou e pediu perdão. Davi deixou o legado de Israel sempre cravado o nome dele, cada reinado de cada rei. Cada um que subia para administrar Israel era lembrado e comparado ao rei Davi, não a Saul e nem a Salomão. Pode procurar. E a Bíblia fala: não houve homem mais sábio do que Salomão. Isso eu vou falar semana que vem. Mas hoje eu quero lembrar você: a inveja fez com que Saul perdesse a noção. A falta de respeito à autoridade. Ali Deus se entristeceu com Saul, quando ele não respeita o sacerdote, não respeita Samuel, e vai fazer a coisa que não cabe a ele. E ele, não se contendo só com isso, ainda vai invocar outros deuses. Queridos, não há outro Deus além de Jesus, de Jesus Cristo. Não há outro além do nosso Espírito Santo. Não busque a outros deuses, porque esse é o princípio, esse é o começo da tua ruína. Não entristeça o Espírito Santo, porque não há perdão para esse pecado. Ali começou a ruína de Saul, e diz a palavra que o Espírito Santo foi tirado de Saul. Quem pode fazer isso? Só o nosso Deus. Misericórdia. Um homem que tinha tudo que precisava para reinar, E agora sentado na cadeira, eu analisando isso, falei, como que pode esse cara, sendo abençoado, ungido por Samuel, o reino foi dado para ele, as pessoas obedeceram a ele. Ele diz assim, aí Deus fala comigo na madrugada, se é a mesma coisa você está fazendo. Quando você não reconhece a autoridade do teu discípulo, você não conhece, você não respeita a simplicidade do teu funcionário, quando você não olha para a pessoa que está à sua frente com o mesmo amor que eu estou olhando. Quando nós desrespeitamos uma pessoa que está à nossa frente, eu estou desrespeitando o próprio Jesus, porque eu sei que há uma unção sobre a vida de cada um, como eu já falei. Queridos, cuidado com essa inveja, cuidado com esse sentimento de vingança. Não cabe a nós, a vingança cabe ao Senhor, não é nós. A justiça não é nossa, é do Senhor Jesus. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Se você deseja reinar como Davi reinou, e ser lembrado por isso, então mude de atitude. Peça perdão se for preciso. Reconheça a autoridade que está ao teu redor. Ame o seu irmão. Honre aqueles que estão tentando ou te perseguindo, tentando até contra você, contra a tua vida. Peça para Deus perdoar essa pessoa. Eu já tive que fazer isso. Não é fácil. Demora uns dias às vezes, mas é possível. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, é possível. Pastor, você não sabe o que eu estou passando na minha empresa, você não sabe o que eu estou passando na minha célula, o meu líder só gosta daquele um, daquele outro, e eu sou deixado de lado. Querido, se agarre com a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus é algo, um projeto de Deus lá do céu, que foi manifestado aqui na terra, pensado pelo Senhor, escrito por homens, é verdade, mas concebido sob a inspiração do Espírito Santo, e aqui está a verdade. É nela que está a verdade, é nela que está a saída para todos os nossos problemas, porque nela, ela é o próprio verbo. Jesus está aqui dentro dessa palavra, não do papel escrito, mas nela lida, vivida e crida. Aí sim, ele se manifesta. O que está faltando para você? Eu estava dizendo, Saul tinha tudo. E eu digo para você, o que te falta? A mesma pergunta que o pastor Ari fez. O que te falta para você ser um rei e um sacerdote? Ou uma rainha e uma sacerdotisa? Está faltando perdoar? Está faltando deixar de lado essa inveja boba, esse ciúme tolo, de achar que Deus está falando só com os outros e não fala com você? Eu já tive ciúme, não era pastor ainda, mas estava vendo, sabe, tinha uma irmãzinha na quinta-feira que vinha testemunhar toda quinta-feira, porque Deus fez um milagre, Deus fez outro milagre, Deus fez outro milagre, e na minha vida nenhum milagre, e outro milagre, e eu só vendo as coisas acontecer, e eu não via nada de bom acontecer, porque eu estava cego de inveja, e não estava vendo os milagres que estavam acontecendo na minha vida. Eu estava vindo de carro, eu jantava e vinha, eu voltava do culto e tinha comida em casa, tinha uma cama para dormir, tinha um teto para cobrir, tinha um trabalho para fazer, e não estava vendo isso. Então muitas vezes estamos sendo cegos, sabe por quê? Porque alguém está dizendo para você, na surdina, mata ele, persegue ele, aproveita essa oportunidade, derruba ele, aí você vai ser feliz. E aí não é a oportunidade, ou melhor, é a oportunidade de você dizer não, como Davi fez. Não posso tocar, ao contrário, eu preciso é orar por essas pessoas, para que elas mudem, para que elas se transformem. É para isso que nós fomos levantados, para que essas pessoas sejam transformadas. Sabe quando nós vemos isso acontecer, se concretizar? É nos encontros. O gostoso do encontro não é ver o testemunho na igreja, porque parece que fica, todo mundo fica nervoso, não consegue. Mas quando você vê lá, a pessoa chorando, se entregando verdadeiramente, dizendo: eu me arrependo porque eu tratei mal ao meu cônjuge, a minha esposa. Estou falando dos homens, quando a gente pega os homens. Se arrepende porque foi um mau funcionário, foi um mau patrão. Eu podia ter mudado, podia ter sido muito melhor. Eu fui egoísta, eu tive inveja, falei mal, denegri a imagem. Perdi tempo com coisas na internet, em vez de trabalhar, em vez de buscar o Senhor. Perdeu tempo como Saul perdeu. Perdeu tempo como Saul, dando ouvidos a influenciadores que não queriam o bem de Saul. É hora de você olhar e talvez analisar o que está acontecendo na sua vida. E esse momento que eu quero pedir para você ficar de pé, porque eu quero orar e lembrar você. Sabe, o temor ao Senhor já foi era uma característica do rei Davi. O temor ao Senhor fazia parte da vida dele. E o temor ao Senhor fazia tanto parte da vida do rei Davi, que ele ensinava seu filho Salomão, desde pequeno, ainda criança. Davi ensinou o seu filho Salomão a buscar aquilo que era importante. Quando temos temor no coração, nós fazemos escolhas que agradam ao Senhor. Agora, quando perdemos o temor ao Senhor, fazemos o que Saul fez, foi buscar ajuda a outros deuses, não respeitou as autoridades, não respeitou os sacerdotes, o coração dele se encheu de inveja, tendo tudo, ele invejou também. Que o teu coração possa receber algo do Senhor agora. Talvez você precise de domínio próprio, se olhar como um dia eu tive que olhar para as minhas coisas e dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu não estava enxergando o quanto o Senhor estava sendo bom comigo. Eu tenho uma esposa, eu tenho os filhos, e não estava entendendo o quanto isso era bênção. Eu tinha um trabalho quando tantos não tinham. Mas mais do que isso, mais do que as condições físicas, financeiras, eu estava num lugar em que as pessoas se importavam comigo. Eu estava num ambiente em que Deus podia operar e já estava fazendo maravilhas. Eu pude ver parte da minha família se converter, se render aos pés do Senhor. Eu pude ver o Senhor fazendo cura, milagres em nossas vidas, restaurando as coisas. Não porque Ele não fazia, mas é porque eu não enxergava. E hoje o meu desejo é servir ao Senhor tanto quanto eu puder, porque tudo que eu fizer, ou quanto eu fizer, nada se compara com o que Ele já fez pela minha vida. Se Ele não me der mais nada, só o ar para respirar, até o fim da minha vida, aí eu serei grato a Ele, e ainda terei que fazer muito para não entristecer o coração. Que isso entre no teu coração. Sabe, um coração de servo agrada o Senhor. Ele não consegue ficar inerte. Ele vai olhar para aquele coração e vai dizer: esse coração é meu. É isso que ele está buscando. A palavra diz assim, que ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quem adora em verdade? Só os filhos. Quem adora em espírito? Só aquele que conhece o Deus. Amém? Quero terminar orando agora. Curva tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, há algo que tem abalado a nossa igreja, as estruturas da tua igreja viva, a inveja, o ciúme, Senhor, a insegurança, a falta de temor ao Senhor. E eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que todos esses ataques que o inimigo tem feito de desestabilizar a tua igreja, de fazer com que o egoísmo, que o nosso orgulho atrapalhe o discernimento que precisamos ter do nosso Deus. Que isso caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que verdadeiros discípulos sejam moldados para fazerem como o rei Davi fez, mesmo tendo a oportunidade de se vingar, de fazer algo, uma justiça pelas próprias mãos. Que isso, que essa tentação nos faça cair, Senhor, em nome de Jesus. Desde que a tua igreja possa se fortalecer, como Davi se fortaleceu na perseguição, na calúnia, na dificuldade, no deserto. Que essas provações, Senhor, venham tornar a sua igreja, os seus servos, os seus filhos mais fortes, para superar ainda as batalhas que estão por vir, que serão maiores. Porque nós sabemos, Senhor, que para sermos aprovados, as provas virão. Mas também sabemos que nós passaremos por ela dando glória ao Senhor. Deus, que teu povo possa realmente se firmar nessa palavra e não desistir, porque o Senhor não desistiu de nós. Queremos ser como Davi e não como Saul, Senhor, envergonhando o título. Ah, Senhor, a honra que o Senhor entregou àquele homem, entristecendo o nosso Deus. Conosco não será assim, Senhor. Nós desejamos permanecer firmes no seu caminho para todo sempre, até o Senhor voltar, em nome de Jesus. Amém. Uau, essa é a porção de hoje. Você foi edificado aí? Deus mexeu com você, porque mexeu comigo aqui. Aleluia. Que Deus te dê uma semana, um término de semana abençoado. Que você se firme na presença do Senhor, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos em paz e que o Senhor acompanhe cada um de nós, em nome de Jesus. Porque se quem será? Quem será? Se é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus te abençoe.